I don't know her.
Olá, galera. Muito bem-vindos ao I Don't Know Her, o podcast que usa a música como desculpa para discutir tendências. Muito obrigado por estarem ouvindo. Esse aqui é o primeiro episódio de um teste piloto que estou fazendo. E, por enquanto, sou eu sozinho nesse episódio para poder apresentar a minha ideia, como que vai ser esse podcast. E depois eu quero receber meus amigos convidados aqui para poder, a cada episódio, a gente discutir um pouquinho do que tem se ouvido na música, quem são os artistas que estão bombando agora, né? E o que eles refletem na nossa sociedade, o que reflete nos nossos hábitos de consumo, de lifestyle, o que isso aponta também do que tem mudado na nossa sociedade, o que tem mudado no comportamento das pessoas. Então, eu acho que isso é o mais interessante da gente discutir charts e música, porque o sucesso é efêmero e isso é um pouco do que nós vamos falar nesse podcast. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente chama de sinais criativos também, quais são as coisas novas que têm surgido, as músicas que têm começado a apontar ali, que fazem alguma coisa diferente, artistas que estão fazendo algumas coisinhas um pouco diferentes nesse cenário musical pop, que tem sido tão repetitivo, e a gente vai começar a ver através deles também um pouquinho das tendências que a gente tem visto na nossa sociedade aí mudando, né? E para começar, eu queria falar também um pouquinho sobre o que é hit hoje, né? O que a gente considera um sucesso pop total nos charts hoje em dia, né? O hit hoje em dia, ele é muito mais que música, né? O que faz sucesso hoje no chart não é só aquela música exatamente, porque a música, se você for ver o que tá sendo top na Billboard, o que tá sendo top nos rádios, no Spotify, no YouTube, os mais vistos, na verdade pode ser até quase que uma cópia de uma outra música que surgiu antes dela. O que faz a música ser hit hoje em dia é muito mais do que simplesmente a música. É um reflexo do que a sociedade quer expressar. Então, como a gente vê hoje, um hit, ele demora, às vezes, uma, duas semanas para sumir. A música, ela surge, bomba, e de repente já tem uma outra grande coisa bombando ali. Então, o que faz um hit ser hit é não só a música, mas é o vídeo, é a cor, é o estilo de vida daquele artista, é o que aquilo reflete naquela pessoa que tá ouvindo aquela música. O que ela quer expressar. Então, isso que faz a música ser hit hoje em dia. E a gente viu que as músicas, elas foram evoluindo numa velocidade que a tecnologia evoluía também. É interessante a gente pensar nas músicas dos anos 20, dos anos 30, que foram evoluindo com a evolução da sociedade, mas num ritmo um bocado lento. Assim, né? Porque as coisas demoravam para se mover de uma pessoa para outra, né? A gente via música nos séculos passados, né? No século 17, 18, as músicas clássicas, elas demoravam séculos inteiros para virarem hit, para fazer sucesso, para chegar ao ouvido das pessoas, porque as coisas tinham uma mobilidade muito lenta. Então era natural as músicas demorarem muito mais tempo para poder se tornarem memoráveis, né? E a tecnologia também, ela estava evoluindo numa velocidade muito lenta. E a música começou a evoluir numa velocidade muito maior. Se a gente for falar de evolução de hits e de estilos musicais, dos anos 70 pra cá. A gente fala das músicas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, mas, por exemplo, a gente consegue classificar a música dos anos 70 num estilo Black Soul, alguma coisa assim. A música dos anos 80 também, aquele disco eletrônico entrando, aquele rock, é um estilo muito característico. Nos anos 90, esse estilo quase não existe, a gente não consegue classificar uma música clássica dos anos 90. Existem N gêneros, N tipos de músicas de estilos diferentes que são clássicas dos anos 90. Porque foi quando a tecnologia teve um boom. E a gente é de uma geração, as pessoas que nasceram dos anos 80, 90, são de uma geração aí que acompanhou a mudança da música vindo do analógico pro digital e tantas tecnologias surgindo, tipo o LP, a fita cassete, o CD, o streaming, o MP3, MP4. E essas mudanças refletem muito, muito no que era hit naquela época e o que é hit hoje. Então a gente vê, por isso, que a social media hoje em dia dita que a música que vai ser hit, ela não é só porque a música tem determinada qualidade, determinado gênero, mais do que isso. É porque ela se conecta com aquelas pessoas. Então, hoje em dia, não é preciso, tipo, o mundo inteiro conhecer a música para ela se tornar um hit. como antigamente, até nos anos 90. O mundo inteiro conhecia as Spice Girls, o mundo inteiro cantava o Wannabe. Era o grande hit daquele ano, de 96, quando ela surgiu. E hoje em dia, a gente tem a Cardi B, por exemplo, que é a artista que mais teve streamings no ano passado, mas se você for pedir para as pessoas cantarem uma música da Cardi B, quase ninguém sabe cantar, pelo menos, tipo, Brasil, Portugal, falando aqui nossa realidade, né? A gente vê que, tipo assim, poucas pessoas conhecem qual é a música da Cardi B, mas todos conhecem a artista, o nome, pelo menos, Cardi B, por algum motivo. Ou seja, a música, o hit, a música da Cardi B que bombou no ano passado, por exemplo, era um reflexo das pessoas que se viam nela. Então, é toda uma aura, é toda um visual, um textual, um empreendedor, uma marca ali por trás, que faz com que o que ela produz seja um hit. Então não é só a música que ela canta, I Like It. É toda a aura, toda aquela marca que ela traz por trás dela. É isso que faz com que a música seja hit hoje. Social media veio pra mudar como nós consumimos as coisas. Como nós consumimos música também. E como a música vai se tornar um hit. Por isso que hoje em dia, quando a gente fala de hit, a gente tá falando de sociedade. A gente tá falando de pessoas. A gente tá falando de o que as pessoas querem expressar, como elas querem se comportar, o que elas querem consumir. E isso que a gente quer discutir aqui nesse podcast, um pouquinho de como que a gente vai ver, através dessas músicas que são hits, um pouquinho das pessoas que estão por trás daquele hit. Ou seja, pessoas que ouvem aquela música e que colocaram aquelas músicas nos top charts, né? Então, pra gente começar também, eu queria dar uma introdução do meme, né? Eu falei I Don't Know Her. Quem é fã da Mariah Carey sabe que esse meme tem origem nela, lá em 2001, quando, numa entrevista, num evento, um repórter chegou pra Mariah e perguntou pra ela o que você tem a dizer sobre a Jennifer Lopez? E quem não conhece o contexto não entendeu a resposta que ela deu, que foi tipo, I don't know her. E é uma resposta que todos assumiram, nossa, o grande shade do pop. A Mariah Carey dizendo que não conhece Jennifer Lopez, que tipo, era a maior estrela naquela época. Não só da música, como do cinema, assim, ela tava surgindo ali como um grande boom, grande promessa de Hollywood. E a Mariah não conhecia? Como assim? Esse é um shade, ela tá sendo diva, ela tá sendo prepotente porque ela não conhece Jennifer Lopez, como assim? E aí as pessoas não sabem do escândalo que havia por trás, que era o fato de que a Jennifer Lopez roubou um hit da Mariah. No caso, quando a Mariah saiu da Sony Music com um contrato, assim, muito, muito mal terminado, porque o presidente da Sony Music era o ex-marido dela. Então, ela estava no processo de produção de uma música que ela levou pra Virgin, que era a nova gravadora. E nisso, quando ela saiu da Sony, o presidente ex-marido dela, Tom Mottola, passou a música que a Mariah estava produzindo pra Jennifer Lopez. E isso gerou um bafafá terrível, e isso foi resolvido depois, de formas que não se tornaram públicas, não vamos comentar. Mas o Shade ficou famoso. E eu acho que esse título expressa muito do que a gente vai discutir aqui. A gente vai discutir o que é hit, que é um grande hit que as pessoas não conhecem. A gente tá falando aí, por exemplo, de artistas que, se falarmos de Cardi B, que eu já mencionei, né? Se a gente falar da Mariah, mesmo a Mariah Carey. Se a gente falar do XXXTentacion. Se a gente falar da Anitta. Se a gente falar da Rosalía. Se a gente falar do Troye Sivan. Se a gente falar do Matheus e Kauã. Se a gente falar da Marília Mendonça. Ariana Grande, ou do Virtua Clay, eu acho que vocês, todo mundo deve conhecer pelo menos um deles, mas ninguém conhece todos, é muito difícil, é só aquelas pessoas que realmente ficam atrás dos charts, acabam conhecendo todos eles, por quê? A música se tornou uma coisa de nicho, mesmo aquela música que é hit, mesmo aquela música mais tocada, tipo Drake, é uma música que mesmo sendo mainstream, é de um nicho, é de uma determinada tribo urbana que ouve Drake, nem todas as pessoas ouvem Drake, então a gente tá falando aqui de grupos de pessoas que ouvem um determinado estilo diferente. É isso que a gente quer falar um pouquinho nesse podcast. A playlist Top Hits e Best Songs 2018 tá no blog, que você pode acessar lá no idkh.home.blog, ou em Portugal, idkh.home.blog. É porque em Portugal falam capa em vez de cá, enfim. Então, falando dessa playlist, a gente pode ver nela os principais hits e songs que estavam, assim, trending em 2018, pra poder a gente ter uma noção do cenário musical que foi o ano passado, né? E, analisando rapidamente essa playlist, essas músicas, a gente pode ter os sinais de algumas tendenciazinhas aí que a gente tem visto na nossa sociedade. Vamos começar com a questão da nostalgia. É um tema super comum há muito tempo já, a questão da nostalgia. As pessoas estão buscando sempre alguma narrativa que leve as até o passado, até um tempo anterior, que elas têm memórias e têm alguma história, alguma coisa ali que traz um bem-estar para elas, né? E a gente vê o nostalgia bem em algumas músicas, principalmente do Bruno Mars, o Finesse, que ele fez com a Cardi B. É uma música que tem toda uma estética anos 90 ali, aquela coisa hood, underground e tal. E a música tem umas batidas anos 90 também, é muito interessante. E o I Don't Give a Fuck, o IDGAF da Dua Lipa também. É engraçado que a Dua Lipa, ela tem a estética dela toda bem voltada lá pro início dos anos 2000. E ela mistura um pouquinho dessa coisa dos anos 90 com 2000 e com 80. Ela tem uma pegada bem nostálgica na estética dela, mas o som dela é bem moderno. Então isso cria um contraste ali interessante, porque ela tem umas coisas bem eletrônicas, bem modernas, e tem alguma coisinha ali tipo do som dos anos 90 também na estética dela. Então é bem interessante você ouvir Dua Lipa e perceber essa nuance, como que ela consegue buscar a nostalgia no som dela e na estética, mas ao mesmo tempo ser moderna, ser bem atual. É uma das minhas artistas favoritas, a Dua Lipa. Eu acho que uma das que consegue fazer com maestria o pop ser super inovador, assim, sabe? Vale a pena ouvir até o álbum dela, que é maravilhoso. Agora, uma outra tendência que eu vejo também nessas músicas mais tocadas também é a questão da urbanidade. A questão do Leave the City e a questão do underground vindo pro mainstream. É possível ver isso principalmente no hip hop e no rap, que são músicas que nos anos 90 eram músicas realmente underground. As pessoas que cantavam e que ouviam o hip-hop e o rap nos anos 90 eram pessoas dos subúrbios, das periferias, aquelas minorias. E a gente vê que no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o hip-hop vem com força pro mainstream e ganha espaço com artistas pop. Vamos dar crédito a quem deve. Mariah Carey trouxe o hip-hop pro pop. Mas é verdade, lá no remix de Fantasy, em 95, a Mariah trouxe um cantor de hip-hop para poder fazer um rap numa música pop dela. Isso foi considerado, tipo, nossa, como uma artista como Mariah Carey, que era, tipo, a diva dos anos 90, vem trazer o hip-hop, uma coisa tão underground e tal, e foi super inovador. Ou Dirty Bastard cantou com ela. E a música foi, tipo, um super hit dos anos 90, Fantasy. E hoje em dia a gente vê que o hip hop, ele tá aí no mainstream, de verdade. E ele representa ainda o underground. É interessante que a gente percebe no Drake, por exemplo, que o Drake, ele é aquela voz do subúrbio, a voz da periferia, mas ele ostenta a riqueza, ele ostenta o luxo e tal. Então ele ainda é aquela coisa, tipo assim, as pessoas do underground têm aquele som, mas ele já tá ali no mainstream, ele já tá ostentando aquilo ali. Muito pra as massas mesmo, sabe? O XXXTentacion é um outro exemplo. A música Sad é uma música que fala um pouco sobre essa melancolia de estar nessa vida dura e tudo mais. Ele é um rapper que até morreu no ano passado. E é uma música muito voltada pra esse público underground, de fato. Mac Miller também. E uma outra música interessante também é o Giving Me Life, da Mariah. Olha eu sendo fanboy de novo, né? Que tem um som bem... também nostálgico, falando da nostalgia aí também. E uma coisa ali também do underground, do subúrbio, do urbano, sabe? Aquela questão tipo da cidade muito presente na música. É uma coisa muito interessante também. Outra tendência que a gente vê nessas músicas é a questão da divergência e do empoderamento. Esse foi o tópico do ano passado, o tópico de 2018, e vai continuar sendo 2019 com certeza, com a nossa sociedade super dividida. A gente tem visto aí divisões políticas, divisões de pensamentos que tem causado bastante conflitos em vários países. Brasil agora no ápice, Estados Unidos já há 2 anos já, que isso tem sido o tema do ano. E 2019 promete ser um ano que vai ter muito esse tema ainda. Em 2018 a gente viu This Is America, a música do Childish Gambino, Donald Glover, que foi uma música que super forte um clipe super forte também, que trouxe esse tema aí da questão do negro nos Estados Unidos, do preconceito ali que tá ainda presente, mas as pessoas fingem, muitas pessoas fingem que não existem, que não existe, né? E a gente teve também o Ape Shit, que tem um tema semelhante, mas ele vai para um outro lado, ele vai para o lado do tipo assim, do negro, que ele quer se apropriar do espaço que não era dele anteriormente. É interessante que a Beyoncé, ela fechou o museu do Louvre para poder ela filmar Ape Shit lá dentro. E ela e o Jay-Z. E isso foi uma amostra do poder muito grande. Como é que você fecha, tipo, o maior museu do mundo só pra você gravar um videoclipe, sabe? E ela do lado das maiores obras de arte do mundo, cantando ali, tipo, uma mulher negra, um homem negro, com dançarinos negros, cantando sobre a cultura negra, no maior museu, no maior espaço cultural do mundo ali, vamos dizer. E isso também foi muito forte e interessante você ver aquela questão, tipo, do empoderamento e do contraste. Você querer mostrar, tipo assim, um espaço que não era deles antigamente, mas agora eles podem se apropriar daquele espaço. Isso é muito interessante também. A gente teve outras manifestações também, como o Pink, da Janelle Monáe, que veio falar também dessa questão do empoderamento feminino, e I Got The Pink, ela dança no videoclipe com uma grande vagina no vestido. É muito interessante ver o videoclipe também, Pink, da Janelle Monáe. Armor, da Sarah Bareilles, uma música fortíssima também, falando sobre as mulheres terem que se apoiar na luta pelo direito da mulher, pela questão dos abusos, não só de poder, mas também sexuais e morais. É uma letra super forte, assim, uma música super forte também da Sarah. E Toy, que é uma música da Netta, uma cantora israelita, que ganhou o Eurovision, que, pra quem não conhece, é o maior festival de música da Europa, e acho que um dos maiores, se não o maior do mundo, né? Que tem um festival em que cada país concorre com uma música original, e ela ganhou desse ano. Não foi por acaso que quem ganhou foi uma música com um tema de empoderamento feminino. E é uma música com uma letra também muito forte, apesar do ritmo ser um ritmo que, tipo, não é dos melhores, e as pessoas tiraram sarro da música, assim, também por não ser uma música de tão grande qualidade, mas essa é uma outra questão, né? Tipo, o que faz uma música ser uma música de grande qualidade? É uma questão, assim, muito subjetiva, né? Eu, particularmente, gosto muito de Toy e torci por ela pra ela ganhar. E é um videoclipe também muito bom. Vale muito a pena assistir Toy, da Netta, no YouTube, e ver como que ela colocou ali aquela questão, tipo, do poder da mulher ali, de uma forma bem lúdica, mas bem interessante também, né? E, finalmente, a gente tem na lista de músicas vários artistas assim que estão começando a surgir, começando a trazer uma mensagem de forma mais, como a gente chama, irreverente. É muito interessante ver como o Jojo Todinho surgiu também aí com a Anitta, né, e depois começou a cantar Que Tiro Foi Esse, sabe? Ou os cantores mesmo do funk agora estão começando a usar um pouco de humor. Então a gente tem aí Bia Ferreira também, uma voz do Brasil muito forte também, mas ela consegue ser irreverente também em algumas músicas dela. Alice Caymmi no Brasil tem surgido com força nisso. Bitch I'm a Clown é uma música de hip hop também, tipo de uma cantora satirizando a posição da mulher da música. Então essa questão de usar reverência ainda está presente ainda também na música pop. A gente tem alguns reflexos disso nessas músicas mais tocadas de 2018.
E agora vamos ao Túnel do Tempo.
No momento flashback, a gente olha um pouquinho 10 anos atrás e via como que estava o cenário musical, quais eram as músicas top hit daquele ano. Então a gente está falando agora de 2018, vamos voltar para 2008 e lembrar um pouquinho do que foi top hit em 2008. A gente teve, em 2008, Katy Perry começando a bombar com Hot and Cold. Foi a música do ano, junto com Single Ladies, da Beyoncé. Olha, 10 anos atrás já, gente. Junto com Viva La Vida, do Coldplay, que também estava bombando. E também o James Morrison, que é um cantor britânico que desapareceu da face da terra, né? Tipo, One Hit Wonder, tadinho. Mas também muito bom, e foi uma música que bombou naquele ano também, foi You Make It Real, do James Morrison. E naquele ano também a gente teve a Beyoncé bombando. A Beyoncé tava no seu auge pop. Então ela teve, além de Single Ladies, Diva e Eagle, que tinha Kanye West na música também. Então, a gente teve um ano muito rico pro pop, com Katy Perry e Beyoncé em todas as pontas de todos os países, fazendo muito sucesso. E a gente vê aí um pouquinho como que tava a sociedade na época, né? Era uma coisa muito soft, soft pop, que a gente pode chamar, né? Tipo, Viva La Vida tem um pouquinho alguma coisa falando política lá no fundo, mas muito sutil mesmo pro Coldplay. Assim, não tinha nada muito mais de empoderamento ou alguma mensagem muito forte na música. A gente vivia um momento bem soft, assim, na sociedade mesmo. Outra artista também que bombou naquele ano foi Natasha Bedingfield, com Pocketful of Sunshine. E ela vinha daquele hit Unwritten, e foi a última música que ela fez que bombou também, e foi em 2008. Junto com a Fergie também, que tava com o seu disco que foi lançado no ano anterior, ainda bombando muito. Então ela tinha alguns resquícios de hit ali surgindo ainda em 2008, né? A gente teve também Keane fazendo muito sucesso com o terceiro disco deles, Perfect Symmetry. E Alicia Keys também vindo com As I Am, com Superwoman também, que fez muito sucesso. E falando nela, 2008 também foi o ano de Mariah Carey. Ela lançou Touch My Body, que foi number one em todas as paradas também. E foi um ano também que de outra diva do pop, que é a Madonna, que gravou 4 Minutes com Justin Timberlake e também foi number one nas paradas. E é interessante a gente olhar para esse chart e a gente consegue ver algumas divas em 2008 fazendo sucesso que são acima de 40, 50 anos, né? E é uma coisa que a gente não costuma ver hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um ageism muito forte na música. Se você olhar para os charts, você não vê nenhuma cantora acima dos 30 e pouquíssimas nos 20 muitos ali. Até cantoras como Pink, por exemplo, já são consideradas tipo too old de pop, sabe? É um preconceito muito forte que a gente vê no mundo da música ainda e que não existia há 10 anos atrás, pelo menos tão forte. Então, em resumo, é isso. A gente tem essa análise do ano passado. Esse episódio, como eu falei, eu fiz sozinho. E a ideia de ter mais pessoas aqui é pra gente ter visões um pouco diferentes também, ter um pouco de discussão do que tem acontecido na nossa sociedade e o que a gente tem visto disso refletido nas músicas também, né? Então, obrigado por terem ouvido, gente. Até o episódio que vem. Ouçam a playlist e comentem o que vocês acham das músicas, ok? Então, até mais.